Rádio Fiscar Notícias.
MEC divulga resultado da primeira chamada do ProUni para este segundo semestre.
Prefeitura cancela autos de infração de estacionamento rotativo entre maio e junho.
Inaugurado o prolongamento da Avenida Trabalhador São Carlense, ali no trecho entre as ruas Rui Barbosa e Rodrigues Cajado. Saiba aqui as mudanças no trânsito da região.
Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018. Brasil vence o México e avança para as quartas de final.
E conheça o livro que prova o potencial criativo dos jovens das áreas carentes das periferias do Brasil.
Esse mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 11 minutos desta segunda-feira, dia 2 de julho.
Passamos da metade do ano. Só faltam mais 6 meses agora. Bom, a gente começa essa edição do Rádio Fiscar Notícias falando sobre educação, pois a lista de aprovados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre de 2018, foi divulgada na manhã desta segunda-feira no próprio site do programa. O endereço é o www.siteprouni.mec.gov.br. Lá é possível visualizar os nomes dos convocados, é só clicar na lista de selecionados e você pode filtrar por instituição, campus, curso, turno ou ainda tipo de bolsa.
Outra opção para chegar ao resultado é digitar o número e senha de inscrição do Enem 2017. Neste semestre, são oferecidas 174.289 bolsas de estudos totais e parciais em 1.460 instituições de ensino superior. Os selecionados devem comprovar as informações de inscrições até o dia 10 de julho.
Bom, e para ter direito a uma bolsa integral, o candidato deve comprovar uma renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais de 50% são destinadas àqueles alunos que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Segundo o Ministério da Educação, quem conseguir uma bolsa parcial e não tiver condições financeiras de arcar com a outra metade do valor da mensalidade pode utilizar ainda o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Já os resultados da segunda chamada serão divulgados no dia 16 de julho a partir do dia 30 de julho, os estudantes podem aderir à lista de espera do programa. Mais informações no site www.siteprouni.mec.gov.br.
Vamos mudar de assunto, pois o secretário de Transporte e Trânsito aqui de São Carlos, o Coca Ferraz, anunciou o cancelamento das infrações que são referentes ao sistema de estacionamento rotativo, a área azul, que aconteceram entre os dias 9 de maio e 29 de junho. Segundo o secretário, o alto número de infrações demonstrou que a população teve dificuldades para entender o funcionamento do sistema.
Abre aspas, como autoridade de trânsito estou cancelando todos os autos de infração e para garantir o uso adequado do sistema daremos início a uma campanha de esclarecimento junto à empresa concessionária que administra o sistema de área azul na cidade, afirmou Coca Ferraz.
Coca ainda explicou que o estacionamento rotativo existe para democratizar o uso do espaço público. Hoje em dia, São Carlos tem 1.537 vagas para os carros, além daquelas vagas gratuitas. São 630 para motos, 94 para os idosos e deficientes e outras 25 na área branca. Num total, são 2.286 vagas no estacionamento rotativo.
A partir do momento que o motorista estaciona o seu veículo, ele precisa buscar um parquímetro e fazer o pagamento da tarifa, seja por meio de moeda, cartão recarregável ou aplicativo Vaga Inteligente. São 10 minutos para aquisição do ticket e, em caso de notificação, mais 10 minutos para o pagamento da tarifa de pós-utilização.
Abre aspas, o sistema está há 16 anos aqui em São Carlos, mas infelizmente ainda tem pessoas que recebem o aviso de cobrança de tarifa e acham que aquilo não tem efeito. Vamos trabalhar na campanha educativa sobre a notificação para o pagamento da tarifa de cobrança e também a sua regularização. Só existe a multa se não há regularização do pagamento, foi o que explicou o Adélcio Antonini, que é diretor da Estapar.
Para estacionar, há tarifas de 85 centavos para 30 minutos, R$ 1,70 para uma hora, R$ 3,40 para duas horas e a tarifa de pós-utilização é de R$ 4,90. Também é possível pagar pelo aplicativo Vaga Inteligente, que pode ser baixado diretamente nas lojas download do sistema Android e iOS.
É isso mesmo, com o app é possível pagar, renovar e regularizar o seu ticket até o tempo máximo permitido, além de emitir a tarifa de meia hora. Ainda com a função GPS, o aplicativo permite que o usuário encontre facilmente onde o seu carro está estacionado. É possível ainda configurar um alerta que informa o período de vencimento do seu ticket. A compra pelo aplicativo Vaga Inteligente é feita com cartão de crédito.
E ainda sobre trânsito, a Prefeitura de São Carlos inaugurou o prolongamento da Avenida Trabalhador São Carlense no trecho entre as ruas Rui Barbosa e Rodrigues Cajado. Com aproximadamente 300 metros lineares de pavimentação, a obra vai beneficiar toda a região do Tijuco Preto e rodoviária, dando mais mobilidade ao trânsito.
E atenção, porque há mudanças naquela região. Com a abertura desse trecho, o trânsito mudou. As ruas Rui Barbosa e São Paulo agora são mão única de direção entre o trecho da Avenida Trabalhador São Carlense até o ponto que chega à rua Antônio Blanco.
E vamos falar sobre Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, pois, como nos outros quatro encontros no Mundial, todos por fase de grupo, o México não conseguiu vazar o Brasil e nem foi tão sofrido assim. O Brasil venceu por 2-0. Agora são, ao todo, 4 vitórias brasileiras e um empate.
É isso mesmo, tem muito o que comemorar. Neymar abriu o caminho da nossa vitória e da classificação para as quartas de final. Foi o gol de número 57 dele com a camisa da seleção brasileira, gol que o isola como o quarto maior artilheiro da história, atrás apenas de Pelé, Ronaldo e Zico. Sob o comando de Tite, Neymar já balançou a rede 11 vezes e também tomou a frente de Gabriel Jesus, que tem 10 gols marcados no período. Como reconhecimento, ele foi eleito melhor do jogo pela primeira vez nessa Copa, numa votação aberta da própria FIFA.
E depois, Neymar ainda participou de forma decisiva para que Roberto Firmino, quase nos acréscimos, fechasse a conta. Na saída de campo, o camisa 10 falou pela primeira vez durante o Mundial e aproveitou para desabafar. Caçado em campo contra o México, Neymar mandou recado aos adversários que encerraram a participação na Rússia. Abre aspas, eles falaram demais antes da partida e foram embora para casa, disse o atacante.
Neymar também fez questão de dividir os holofotes com os restantes da seleção. Mesmo após o prêmio individual, ele destacou o jogo coletivo do grupo de Tite. Ele disse assim, abre aspas, "Não quero que seja a Copa do Neymar, quero que seja a Copa do Brasil. O coletivo é mais importante. Fico feliz por fazer parte desse grupo. Certeza de que esse time pode chegar muito longe", falou camisa 10.
Com o gol de Neymar, o Brasil atingiu uma marca histórica. Chegou ao seu gol de número 227 em Copas, tornando-se assim a seleção que mais gols fez em Copas do Mundo. No fim do jogo, foi 228 com o gol de Firmino. Antes, o recorde pertencia à seleção alemã, que balançou as redes 226 vezes, mas já está eliminada da atual edição do Mundial.
Os 7-1 ajudaram bastante nessa conta. Enfim, a imprensa internacional também repercutir o triunfo do Brasil, que ao contrário dos outros candidatos ao título, como Argentina, Alemanha e Espanha, segue vivo no Mundial da Rússia. E o principal destaque, claro, foi para Neymar.
E o Brasil enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre Bélgica e Japão, que está ocorrendo agora, nesse momento, por enquanto, aos 15 minutos do segundo tempo. O placar está 2 para o Japão e 0 para a Bélgica.
Surpreendendo todo mundo, mais uma vez, o Japão ganhando de 2-0 da Bélgica, ainda nesse momento. Faltam 30 minutos para acabar o jogo no tempo normal. Além do Brasil, Uruguai, França, Rússia e Croácia também já estão classificados para a próxima fase do Campeonato Mundial. Isso quer dizer que, além da Argentina, Alemanha e Espanha, que eu já disse aqui, Portugal e Dinamarca também caíram fora. Vamos relembrar agora rapidinho como foram os jogos do sábado e do domingo.
Ontem, Croácia e Dinamarca fizeram uma partida que começou com 2 gols em 4 minutos e depois se arrastou no mais puro tédio pelos outros 112, até virar pura emoção novamente, com o craque de um dos times perdendo a chance de matar o jogo num pênalti no final da prorrogação, permitindo que a vaga fosse para a decisão por penalidades. Que roteiro, né? O empate acabou sendo resultado justo.
Melhor para os croatas, que venceram nos pênaltis por 3-2. Após 1-1 do tempo normal. Nas quartas de final, a Croácia vai enfrentar a surpreendente Rússia, que eliminou a Espanha nos pênaltis. O jogo vai ser no sábado em Sochi, às 3 da tarde, no horário de Brasília.
Já no jogo entre Espanha e Rússia, todos foram surpreendidos. A Fúria era favorita mesmo diante dos donos da casa, mas passou longe de fazer jus aos que dela se esperava. Tocou a bola sem objetividade, agrediu pouco e foi castigada nos pênaltis. O jogo no tempo normal também ficou em 1-1. Nas penalidades, ninguém desperdiçou do lado russo.
O estádio Luzhniki teve a honra de ver o talento de Iniesta pela última vez numa Copa do Mundo. O craque marcou o gol do único título mundial da história da Espanha em 2010, na final contra a Holanda, e aos 34 anos agora ele pretende se aposentar no Japão após marcar época no Barcelona. Se a Espanha se despede, a Rússia vai adiante na Copa. Os donos da casa vão enfrentar a Croácia no dia 7 de julho, no sábado, às 3 da tarde, também no horário de Brasília, em Sochi. Já no sábado, no confronto em que a expectativa era o brilho individual de Suárez e Cristiano Ronaldo, quem roubou a cena foi o faro de gol de Cavani. Em mais uma exibição com precisão cirúrgica do Uruguai, o atacante do Paris Saint-Germain foi fundamental para marcar 2 belos gols e dar a vitória à Celeste diante de Portugal por 2-1 nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Para ser o herói uruguaio neste sábado, Cavani soube aproveitar as poucas oportunidades perigosas que o Uruguai criou no jogo. Na primeira delas, começou a jogada com uma bela invertida para Suárez, que devolveu o passe logo com a mesma precisão. E o camisa 21 finalizou usando o rosto.
Depois, no segundo tempo, quando Portugal havia empatado e tentava o segundo, recebeu um passe em jogada iniciada num chutão e bateu colocado seco, com a precisão de um artilheiro. Entretanto, gerou preocupação nos torcedores ao pedir para sair substituído. Mancando muito, ele foi pro banco de reservas, escorado em Cristiano Ronaldo.
A atuação sem grande brilho, com sofrimento, com a forte marcação uruguaia e nenhuma grande chance de gol, pode ter sido a última de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Aos 33 anos, o luso gosta de dizer que jogará ao menos até os 40 anos, mas ainda assim gera expectativas sobre seu futuro na seleção portuguesa, uma vez que estará à beira de completar 38 anos quando chegar o Mundial de Catar em dezembro de 2022.
Com 100% de aproveitamento em 2018, a seleção uruguaia se mantém embalada nesse Mundial da Rússia, com um estilo de jogo de fortaleza defensiva e precisão nos ataques. Depois de ficar na primeira colocação do Grupo A e despachar o atual campeão europeu Portugal, os uruguaios agora vão ter como rival a França, no dia 6 de julho, às 11 da manhã, no horário de Brasília.
E quem esperava Lionel Messi, de 31 anos, viu Mbappé, de 19, jogar muito na partida que a França ganhou da Argentina por 4-3. O jogador mais novo da fase mata-mata da Copa assombrou o mundo com arrancadas e 2 gols na vitória da França, igualando uma marca de Pelé. Com uma atuação histórica, o adolescente conduziu a seleção francesa à classificação num jogo tenso, com 2 viradas e que confirmou o time de Didier Deschamps como um dos candidatos ao título.
Em sua 4ª Copa do Mundo, Messi, o dono de 5 bolas de ouro, se despede mais uma vez sem fazer um gol numa fase de mata-mata no Mundial. Ele participou do lance do 2º gol da virada argentina no início da etapa final. Mas, no geral, porém, o camisa 10 teve pouco espaço para jogar e a França agora vai pegar o Uruguai nas quartas de final, sexta-feira, às 11 da manhã. E para terminar essa edição do Rádio Fiscar Notícias, uma dica de leitura. Pois, se fosse necessária uma prova do potencial criativo dos jovens das áreas mais carentes das periferias, a experiência que é relatada no livro O que o Rap Diz e a Escola Contradiz podia servir de demonstração, viu? Escrito por Mônica Amaral, professora da USP, e publicado com o apoio da FAPESP, esse livro conta a história de uma pesquisa que foi realizada com estudantes de 13 a 16 anos numa escola pública de ensino fundamental, que fica perto da antiga favela do Real Parque, que hoje em dia é urbanizada na cidade de São Paulo.
A autora do livro diz que tudo que esses jovens precisam é de uma oportunidade, e essa oportunidade em geral são negada nas escolas públicas.
É isso mesmo, a pesquisa que é apresentada no livro, ela começou a ser desenvolvida lá em 2006. E a professora Mônica conta como tudo começou, abre aspas. Entramos na escola e nela permanecemos durante 3 anos, organizando atividades com os estudantes e grupos de estudo com os professores, fazendo plantões nos 3 turnos, intervindo em classe em um sistema de aulas compartilhadas, contou Mônica.
No início da pesquisa, foi feito um levantamento junto aos jovens, perguntando o que eles esperavam da escola. Ao mesmo tempo, os professores e coordenadores foram entrevistados para saber sobre a situação. E o resultado foi de que, um lado, havia professores que apresentaram projetos interessantes, mas que se sentiam totalmente desanimados, pois os projetos sofriam boicote sistemático da direção da escola. De outro lado, havia alunos que tinham grandes expectativas em relação à escola, mas que lá não encontravam nada, exceto o local onde podiam estar com os colegas.
Um dos resultados concretos dessa pesquisa foi a elaboração de um currículo interdisciplinar calcado na história daquela população e a construção de um modelo de atuação que agora está até sendo estendido a outras instituições de ensino. Olha só que notícia boa.
Isso mesmo. A partir desse projeto foram desenvolvidas outras iniciativas que envolvem a docência compartilhada entre professores e artistas populares, que estão sendo desenvolvidas atualmente em 2 escolas das periferias de São Paulo. A Roberto Mange, na região oeste, e a Saturnino Pereira, na cidade de Tiradentes. Culturas ancestrais como o maculelê e culturas contemporâneas como hip hop são temas desse trabalho em sala de aula.
Mas essa transformação não aconteceu num passe de mágica, viu? Foi necessário superar grandes desafios. Olha só o que a professora Mônica conta. Abre aspas. Quando chegamos à escola, esses estudantes se encontravam totalmente abandonados. Pareciam crianças sem referências. Um falava sozinho, outro repetia alguns slogans da TV, outros ainda faziam lições de professores que nem existiam. E um grupo também, claro, fazia bagunça no fundo da sala. Havia dias com 6 classes sem aula, isso por falta de professores. Então eu descobri que no meio da bagunça do fundão tinha batuque e cantoria. E havia um professor bom de rimas que começou a desafiar os meninos. Com esse estímulo, eles passaram a construir um rap que ficou famoso e motivou até uma reportagem de televisão, contou Mônica.
E continuou, abre aspas, refletindo sobre tudo isso, entendemos que os rumos da escola precisavam ser mudados. Em primeiro lugar, era preciso ter professores. Depois, era preciso ter um currículo culturalmente relevante. Indo adiante, era preciso construir um projeto interdisciplinar, fazendo com que as diversas reconhecessem os elementos culturais que aqueles jovens estavam apresentando, articulassem tais elementos como suas histórias de vida, para depois articulá-los também com referências mais amplas, argumenta a educadora.
Os professores começaram a se reunir e a montar um projeto interdisciplinar que envolveu rap, literatura de cordel, repente, embolada, a história do sertão, a história do êxodo de indígenas e nordestinos rumo ao sul, assim como a história da diáspora maior africana através do Atlântico. Foi um resgate das origens, mas que não se detinha nelas e sim seguia adiante.
Abre aspas, daí veio a frase que daria título ao livro, o que o rap diz e a escola contradiz, porque o rap fala da situação do jovem na periferia, fala da discriminação vivida por eles, principalmente em bairros de muito contraste social, como Morumbi, onde os jovens pobres são proibidos de circular livremente. Se vão a uma grande padaria, se vão a uma rua de condomínios luxuosos, eles são expulsos, têm que ficar restritos ao pedaço em que moram e que não dispõem de nenhum espaço de socialização, de convivência, além da escola, disse Amaral.
E a professora prosseguiu, abre aspas, infelizmente, e por isso eu digo que a escola contradiz, existe uma estrutura nas diretorias regionais de ensino que cerceia a experimentação e a criatividade. Fica tudo na dependência de que haja um bom diretor e bons coordenadores suficientemente corajosos e persistentes para bancar essa abertura, disse a professora.
E tem mais informações sobre o que o rap diz e a escola contradiz. Um estudo sobre a arte de rua e a formação da juventude na periferia de São Paulo, de Mônica Amaral, pode ser encontrado no site da editora Alameda, em www.alamedaeditorial.com.br.
E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio Fiscar Notícias.